Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por mim, Padre Crispim Guimarães, iniciando o mês de fevereiro e também o nosso retorno depois de um período de férias. Acolhemos a todos nesta manhã, quando damos início à nossa programação com temas importantes no nosso programa Ponto de Vista, que é transmitido pela Rádio Coração 95.7 e que nós trabalhamos sempre a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados, lembrando que a nossa rádio tem seu estúdio principal na cidade de Itaporã. Mandamos um abraço para todos os amigos de Itaporã e um abraço também a você. Como sempre, nós tratamos de temas importantes para a sociedade, temas também ligados à igreja e tantos outros. Estamos na iminência do início do ano letivo de 2014 e é sobre esse tema que nós iremos tratar hoje. Depois de um período de férias escolares, do meio do ano e agora do final do ano também, nós devemos lembrar que precisamos retornar às nossas atividades ligada ao mundo escolar. E para tratar desse tema, nós vamos receber alguns convidados, a secretária de Educação do município de Dourados, Marinisa Mizoguchi, não é isso? Que é também aqui a patroa da nossa amiga Janete, que está aqui conosco. Como eu disse, Janete Maria Faveiro, que é professora de atendimento educação especial, já está aqui no nosso estúdio. A Nilva Serrano, que é representante da Escola Imaculada Conceição. E diretamente de São Paulo, nós iremos falar com Roselay Quileiros, especialista em comportamento humano. Lembramos que esse período de volta às aulas, nós temos choros, reclamações, caras feias na volta às aulas, mas também acho que existe pelo menos alguma alegria, né? Porque para quem tem muitos filhos assim peraltas, voltar às aulas também é sempre um descanso, né? Mas nesses dias nós certamente vamos ouvir estas coisas, choros, reclamações e caras feias. Então a volta às aulas é sempre um momento de muita tensão para quase todas as famílias. É uma grande preocupação dos pais em lidar com choros, com esperneios, as reclamações e as caras feias dos seus filhos neste momento. Se de um lado os filhos com este comportamento expressam seu descontentamento com o início ou recomeço das aulas, do outro lado os pais sentem emoções de todas as ordens. Na maioria das vezes, o que os pais pensam ou sentem pode ajudar o filho a superar a dor ou a reforçá-la. Sobre isso, nós iremos tratar hoje com essas pessoas citadas já aqui no início do nosso programa. E você também pode participar conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando o torpedo para 84599012 ou participando ainda pelo site da Rádio Coração, que agora está de cara nova, e também pelo Facebook. Nós já estamos aqui no estúdio com a professora Janete, que vai falar para nós agora um pouquinho sobre a sua experiência como professora de atendimento à educação especial. Janete, primeiro, quando a gente fala educação especial, nós estamos falando de que público?
Bom dia aos radiovintes, né, da Rádio Coração, também ao Padre Crispim e a todos que nos ouvem. Quando nós falamos em educação especial, hoje nós vivemos numa política de inclusão, né, um movimento pela inclusão. Nós estamos falando das pessoas com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, que são as crianças que entram dentro do espectro autismo, do autismo, e também das psicoses infantis e também os alunos de altas habilidades. Esse é o público ao qual nós atendemos hoje nas nossas escolas quando se fala em educação especial.
Janete, e neste caso, nós falamos que esse é um tempo, né, de começo, de recomeço das aulas, é um tempo onde nós poderíamos dizer, tem choros, reclamações, caras feias, que esse é o título que a gente acabou dando aqui, né? Isso também acontece com os alunos especiais?
Com certeza, isso também acontece com eles, né?
Com maior frequência ou menor frequência? O que você pensa?
Eu penso que com menos frequência, né? Lógico que tem alunos, dependendo do comprometimento, né, intelectual, motor, o iniciar as aulas, principalmente para aqueles que estão sendo incluídos neste ano na escola. Porque a gente percebe a cada ano um número significativo de alunos com deficiência chegando às nossas escolas comuns. Então, esses alunos que chegam pela primeira vez, a insegurança, o choro, principalmente a insegurança dos pais, né, por deixar essas crianças num outro espaço que há pouco tempo parecia tão indiferente, não era de conhecimento dos pais.
Uhum.
Então, mas aqueles alunos que já estavam na escola, é uma alegria, né, para eles também estarem voltando. Para mim, em especial, enquanto professora, é uma alegria retomar as aulas e perceber que a cada dia nós temos mais alunos incluídos na nossa escola.
Janete, esta realidade nova de inclusão, né? Quer dizer, existia já situações pontuais, né? Mas agora é uma questão ampla, né? Da inclusão desses alunos com essas pequenas ou grandes deficiências, né? Certamente isto atrai o aluno porque nem sempre os pais sabem lidar com esse tipo de comportamento, né? Você acha que isso, neste caso, tem essa diferença dos outros alunos? Porque os outros alunos, por ser ditos assim, normais, né? E a gente sabe que uma deficiência não significa que a pessoa não tenha
habilidades,
né? Exatamente. Talvez os pais tenham mais condições de lidar. Nem todo pai foi preparado para ser pai de uma criança especial, né? Vai aprendendo com o tempo. Essa criança, ela acaba, ao ir para a escola, tendo esse diferencial de ser mais receptiva?
Em relação às crianças.
As crianças e os adolescentes, né, que voltam às aulas.
Eu vejo assim, que os alunos ditos normais, os pais colocam na escola por ter a obrigação, tem a faixa etária. Até pouco tempo, as crianças com deficiências ficavam isoladas, né? Uhum. As famílias as escondiam. Hoje, os pais sabem que é um direito deles estar na escola. Então, eu vejo assim que diferencia um pouco quando o pai busca a escola. É porque realmente ele começou a acreditar nas habilidades, nas potencialidades dos seus filhos e conseguem perceber que lá na escola tem alguns serviços, alguns atendimentos que vão contribuir muito no desenvolvimento dos seus filhos. Tanto na vida escolar como também na vida familiar. Porque o professor que trabalha numa sala de recurso, na qual eu trabalho, também tem a função de fazer a interface com a família. Esse diálogo, né, sobre o serviço, sobre as habilidades, reforçando mais aquilo que o seu filho é capaz diante da sua limitação, seja ela física ou cognitiva, do que aquilo que ele não é capaz. Porque muitas vezes nós vamos pela deficiência, né, e não pelo aquilo que ele é capaz de fazer.
Ele é capaz de fazer. Agora, Janete, em relação a essa questão dessa interação com os pais, isso não é feito geralmente naquele quadro comum, né? De realmente preparar esse ambiente, digamos, interno, interior dos pais. Isto facilita quando os pais vão lidar com a situação, diferente dos outros alunos que já vão assim quase que em bandos, né, para a escola?
Eu acredito que facilita, porque a gente procura já desde o ato da matrícula da criança, tá dialogando com a família, preparando ela em relação a essa receptividade na escola. O que, que seria legal para o seu filho nesse primeiro dia de aula, nesses primeiros dias que os pais estão acompanhando? Então a gente faz esse diálogo mais pontual junto a esses pais, até porque essa é uma da função do professor do atendimento educacional especializado.
E você, assim, na sua área, sente que isto é uma crescente, esse trabalho de inclusão, digamos agora dos alunos, não dos pais em si, esse trabalho de inclusão é uma crescente a nível de sociedade, né? Quer dizer, há uma preocupação educacional realmente de incluir essas pessoas? Porque antes, como a gente sabia, eram questões pontuais, né? Eram alguns pais que enviavam, tinha escolas particulares, né? Hoje parece que há, aí você pode confirmar ou não, parece que há uma preocupação da rede pública também de fazer esse trabalho que antes era mais particularizado.
Tanto da rede pública como da privada, porque essa semana eu estive em escola privada, trabalhando a formação de professores, como incluir esses alunos, né? Então é uma preocupação geral da sociedade, até porque eles estão chegando e diante dos serviços, dos atendimentos que a rede pública, a área educacional tem oferecido para essas crianças, tem se percebido o desenvolvimento dessas crianças. E os pais, eles estão se articulando entre eles, eles sabem do direito do filho, eles já sabem quais escolas estão desenvolvendo esse trabalho, então eles têm buscado. E isso tem representado um número significativo no nosso censo escolar, né? Que de 2012 para 2013 teve um número aí de em torno de 15%, né? No aumento dos alunos incluídos na rede pública. E para 2014 nós sabemos que esse número vai muito além, pelo que a gente tem visto já nas escolas, a procura dos pais.
Muito bem. Então nós estamos falando hoje sobre a questão do início às aulas. E queremos contar com a sua participação. Como eu disse, você pode participar conosco os telefones 3422-275445, 3422-9507 ou enviando um torpedo para 8459-9012. Nós anunciamos aqui no início do nosso programa alguns convidados, né? Mais uma convidada está conosco agora, que é a Nilva Serrano, não? A Eliane Maria Amaro, que está substituindo a Nilva Serrano, que estaria conosco, mas representando aqui o Colégio Imaculada Conceição, né? Que é um colégio particular. Nós estamos falando aqui sobre essa volta às aulas, ou início das aulas neste ano, né? E a gente sabe que há uma readaptação, ou uma adaptação para quem está chegando no Colégio Imaculado esse ano, ou quem está entrando em outros estabelecimentos educacionais. Como é que vocês percebem isso também no Imaculada? Os pais, os alunos, como é esse início de ano? Existem muitos choros, muitas lágrimas, muitas alegrias?
Eu vejo que o retorno às atividades escolares, ela é uma adaptação para todos. Alguns estavam em férias, isso eu digo da parte dos profissionais da escola. Então a escola precisa pensar como um todo, como acolher novamente todas essas pessoas e motivá-las a continuar sua caminhada dentro da instituição, dentro desse universo escolar.
Você lembrou que precisa fazer essa motivação, porque de fato... Até eu cheguei ontem de férias, né? Quase não levantei hoje. Então, e os pais, como se comportam em relação a esse período?
Eu vejo assim, os pais almejam que as crianças voltem logo para a escola. A gente observa que antigamente nós tínhamos mais dificuldade no processo de adaptação, principalmente das crianças pequenas. Eu me lembro que na década de 90, nós levávamos uma média de 15 dias a 30 dias no processo de adaptação, falando do choro, daquela resistência em ficar no ambiente escolar. E ano a ano vem diminuindo essa resistência. Observa-se que a criança gosta da escola, a criança quer encontrar os amigos, ela quer brincar no parque, ela quer retomar suas atividades. Então, a cada ano, esse processo de adaptação é diminuído. E dentro da proposta da instituição, nós realizamos alguns momentos de preparo para isso. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo um encontro com os pais da educação infantil, do berçário, do maternal, do pré-1, do pré-2 e do primeiro ano, motivando e preparando esses pais para esse segundo cortar do cordão umbilical. Porque para algumas mães é uma grande ruptura. Ou seja, será que eu estou perdendo meu filho? Vou ter que deixá-lo nessa instituição? Será que ele vai ser bem cuidado? Ele vai chorar? Como é que é essa adaptação? Então, esse preparo, como eu havia dito no início, ele começa em primeiro lugar com a coordenação e com a direção, onde nós temos um encontro para essa preparação. A Janete até esteve conosco esse ano na escola, nos ajudando para entender um pouquinho desse universo da educação inclusiva. Depois nós temos uma semana onde nós trabalhamos o professor, o educador, o profissional que está dentro da escola, né? Da escola franciscana, e agora a gente começa esse atendimento aos pais. E na segunda-feira, o grande dia, a espera para o estudante.
Muito bem. E as duas, a Janete Maria, como você falou?
Eliane Maria.
E esse momento, assim, né, que das crianças que voltam. Na segunda-feira, vocês falaram uma coisa interessante. Na minha época, os pais nem na escola iam, né, coitadinhos. Nem educados, assim, pensando na área acadêmica, foram. Mas, portanto, você imagina a dificuldade que a gente tinha de voltar para a escola, né? Mas essa é uma novidade interessante desses encontros com os pais, dessa preparação. Mas os alunos, quando chegam, vamos pensar na segunda-feira. Como é esta agitação? Como é entrar na sala? Vocês já partem para as aulas? Ou o que é que vocês fazem para acalmar os nervos destas crianças e adolescentes que chegam?
Como foi dito, existe um preparo antecipado da equipe. Então, agora a gente precisa trabalhar com eles quando chegam. A motivação e as regras e normas. Porque também eles voltam naquela empolgação. Uns estão com vontade de voltar e outros nem sempre estão com tanta vontade de voltar. Porque as férias, era dormir até mais tarde, era uma nova rotina. Então, ele precisa se adequar a essa nova rotina. Quando nós falamos das crianças pequenas que estão entrando pela primeira vez na escola, nós podemos fazer alguns combinados com os pais. Por exemplo, que a criança não fique o período todo na instituição, mas que esse processo de adaptação seja gradativo. No primeiro dia, ela fica até, se ela estuda de manhã, ela fica até as 8, 9 horas, lancha na escola e vai para casa. No segundo dia, ela fica um pouquinho mais, e assim até chegar o processo dela ficar o período todo. Com os maiores, procura-se chamar a atenção através de atividades e que os movimente a querer voltar no dia seguinte.
Muito bem. E aí, Janete?
Então, o meu trabalho é um pouco diferenciado, porque fazendo atendimento educacional especializado, ele acontece no contraturno. Então, na segunda-feira, eu não vou estar na sala com os alunos, mas vou estar pela escola para estar contribuindo para que esses alunos que estão chegando, esses alunos com deficiência, possam estar se familiarizando no espaço escolar. Está acompanhando aqueles que chegam pela primeira vez, tanto o professor também, como é que ele vai estar trabalhando com essa criança diante das reações que ele pode ter nesse primeiro dia de aula dele.
Muito bem, então é um trabalho bem diferenciado.
Diferenciado
o seu, né, Janete? E diferenciado o trabalho amplo de vocês em relação àquilo que a gente via no passado, né? A gente entrava na sala e começava já, né? Já começava já o conteúdo.
E até porque o professor da sala de aula mesmo, ele precisa desse apoio, né? Nem todo mundo, nós nunca vamos estar preparado para tudo. Então, nós temos professores que no primeiro dia de aula vão ter uma criança autista dentro da sala de aula. Mas eles não tiveram na sua formação acadêmica a formação para estar atendendo esses alunos. Nem na sua formação continuada, porque nós nunca estamos prontos, né? Então, eles precisam ter um apoio. Como que eu vou fazer? E a gente nunca sabe. Apesar deles terem o mesmo diagnóstico, eles nunca têm a mesma reação. Então, precisa ter um apoio, alguém ali na escola que possa estar auxiliando nesses primeiros dias e depois durante o ano também.
E essas expressões dos pais que a gente às vezes ouve ou ouvia com mais frequência? Ai, coitadinho, né? Será que vocês podem compreender melhor essas recomendações que os pais, cada pai tem para o seu filho, né? E hoje com muito mais frequência, porque a gente sabe que no passado o professor tinha toda a autoridade, né? Chegava, entregava lá e pronto. Hoje, se brincar, né, a gente tem exatamente uma posição inversa dos pais em relação ao professor. Isso vocês ainda observam com frequência?
Na minha área eu observo isso muito, né? Os pais vêm com aquele olhar de que a escola é o lugar de cuidar. E a insegurança deles de estar deixando seus filhos com deficiência na escola. Então, eles vêm muito com aquelas monte de recomendação. Não pode correr, não pode pular, não pode fazer isso, porque daí dá convulsão. Se fizer isso, ele vai ter um petit, né? Dependendo da deficiência. Então, eles vêm com esse monte de recomendações. E, aos poucos, a gente vai acolhendo esses pais e desconstruindo isso com eles. Não é no primeiro dia de aula que a gente faz isso. Mas no processo, de que ele não é um coitadinho, de que ele tem habilidades, ele tem potencialidades e que muitas vezes ele vai precisar de regras, normas, de alguém que possa estar orientando ele para que ele tenha um desenvolvimento.
E em relação à questão dos profissionais, né, dos professores, vocês falaram de cursos, né, que para poder ajudar realmente esta fase de readaptação ou de adaptação para quem está iniciando. E estes cursos acontecem periodicamente ou só nesse período de começo ou retorno, no caso do meio do ano? Bom, nos dois casos.
Então, enquanto escola pública no município, né, a gente tem formação continuada, né? Uhum. Tem a formação que acontece nas escolas, que daí as escolas têm os seus dias de aulas programadas, onde eles podem estar preparando as suas formações de acordo com a necessidade de cada escola. E a SEMED, enquanto Secretaria de Educação, também oferece no decorrer do ano, né, nos vários níveis, também dentro da área da educação especial, a formação continuada.
É, pensando na primeira pergunta sobre a questão do espaço da escola, o que a gente procura desenvolver com as famílias é que a escola é um espaço coletivo e que nós também precisamos aprender a lidar nos espaços coletivos. E que a criança que está ali, o adolescente, ele não é exclusivo, mas ele tem a sua individualidade. Então, cada um vai se respeitar a sua individualidade. E que eles precisam, nessa questão do coitadinho, a gente tem que observar o seguinte, a gente precisa estar gerando em qualquer faixa etária a questão da autonomia e da responsabilidade. Então, nós, através das relações, através das responsabilidades, das obrigações, vai se formando por inteiro esse processo.
Muito bem. Queremos mandar um abraço, portanto, a todos os professores, né, que nesta segunda... Não era para começar antes por causa da Copa, as aulas? O que foi que houve?
Porque... Parece que não vingou.
Não vingou?
Na verdade...
Ou porque no Mato Grosso do Sul nós não teremos Copa, né, pelo menos partidas aqui.
É mais ou menos isso, Padre Crispim. Então, assim, a organização dos calendários das escolas, a obrigação da escola é cumprir os 200 dias letivos.
Certo.
Então, dentro desse processo dos 200 dias letivos, a escola poderia se organizar conforme a sua necessidade. E o que foi sugerido é que essas férias acontecessem no período de junho e julho. E o calendário do município de Dourados, então, acabou ficando a partir do dia 30 de junho, o início das férias. Porém, certo, com a liberdade para as escolas privadas organizar os seus calendários.
Muito bem, porque parece que a sugestão, parece que no resto do país as aulas já começaram, né?
Sim.
Pelo menos em boa parte, em vista da questão da Copa naqueles 12 estados onde terão partidas.
Né? Nesses estados, sim, existe um calendário diferenciado. Agora, nós aqui, como nós não temos a participação dos jogos, então não teria a necessidade de fazer um mesmo calendário dos locais sede.
Certo.
Aí, enquanto município, na segunda-feira nós retornamos com os professores e aí na quarta-feira que a gente retorna com os alunos.
Ah, muito bem. Quando você fala disso aqui, este retorno com os professores, nesses dois dias vocês farão o quê?
Na escola, primeiro a formação, né, acolhida no primeiro dia, daí teremos a organização do calendário escolar, a reorganização das salas e a formação com os professores dentro da própria escola. Essa orientação com os professores em relação aos alunos que eles estarão recebendo.
Muito bem. Então nós queremos mandar um abraço, como eu estava dizendo, para todos os professores, né, que nesta semana que iremos iniciar amanhã também vão retornar às aulas. Um abraço para os pais e um abraço para algumas pessoas que estão aqui conectados conosco. O Andrei, lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Tem gente da Bahia, mandando um abraço aqui para o pessoal da Rádio Coração. A Rádio Coração, através da internet, né, como todas as outras, se torna agora uma rádio com conexão mundial, né? Um abraço para vocês e especialmente para os educadores. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos. Daqui a pouquinho iremos falar com Roselaike Leiros, que é especialista em comportamento humano, que vai nos falar um pouquinho sobre o tema de hoje.
Programa Ponto de Vista.